Muito obrigado. Associação Nacional de Freguesias, Sr. Presidente Armando Vieira. Cândido Moreira e Paulo Quaresma. Está tudo certo. Por terem acedido a este nosso pedido e convite a nos virem ajudar na especialidade desta Lei 30, desta proposta de Lei 35, que tem a ver com o serviço postal, e acho que não devíamos fazer a especialidade sem vos ouvir, assim como outras entidades, mas em vocês, logo na primeira, digamos, na primeira lista. Esta não é, não estamos a fazer este trabalho em sede de comissão, estamos a fazer este trabalho em sede de um grupo de trabalho que criamos especificamente e só para esta lei. Por isso, estes são os deputados. Falta o deputado Hélder Amaral, do Presidencialista, está o assessor do grupo parlamentar que está com esta tarefa. Deputada Rafael Moreira, Adriano Rafael Moreira, do Partido Social Democrata, e o deputado Bruno Dias, do Partido Comunista. Nós estamos a organizar da seguinte forma: vocês, durante 10 minutos, mais ou menos, se quiserem um bocadinho mais, fazem uma pequena intervenção. Depois damos aqui uma voltinha e depois vocês fecham outra vez. E depois, se puderem, até a final da próxima semana, depois de lerem melhor e de ouvirem melhor, mandem-nos uma coisinha por escrito, de forma. Nós não nos esquecermos qual é a vossa visão sobre esta lei. É o Sr. Presidente que vai falar? Sr. Presidente Armando Vieira.
Bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, muito boa tarde. Obrigado por nos convidar para vir aqui falar sobre uma matéria da qual não somos especialistas, não é? Nós estamos envolvidos neste processo por força do apoio social aos cidadãos a que em 2003 nos vimos obrigados, dada a razia que estava a acontecer no encerramento do serviço de correios no país. Para caracterizar um pouco o que é que a ANAFRE faz e as freguesias em geral, podemos dizer que governamos cerca de 800 postos de correio em todo o país, já hoje. Para ser mais rigoroso, 777. E isso resulta de algum agenciamento que já existia, que era negociado diretamente pelos CTTs com as freguesias, em condições absolutamente leoninas do ponto de vista da defesa do interesse dos correios e em prejuízo das freguesias, que se envolviam muitas vezes proativamente, porque sentiam aquela necessidade de acorrer àquelas populações. E depois, em 2003, promovemos a assinatura de um protocolo com os Correios nesta matéria, que veio, de alguma forma, repor algum equilíbrio nas negociações, sabendo os Correios e as direções regionais dos Correios que, sempre que tivessem que negociar o agenciamento de um posto de correio com uma freguesia, essa freguesia estaria coberta por aquele protocolo celebrado com a administração dos Correios. Foi um processo e um parto bastante difícil, desde logo. Cabe aqui dizer a esta comissão que foi bastante difícil, porque alguns colegas, nós somos multipartidários, é um órgão multipartidário, como imaginarão, e os nossos colegas do PCP entendiam que nós não devíamos desenvolver este trabalho, porque era uma obrigação dos CTTs, não era uma obrigação das freguesias. Na altura, nós argumentámos nas nossas reuniões internas de que não estávamos a pensar de quem é que era o dever de prestar o serviço, estávamos a pensar era nos cidadãos que perdiam esse serviço, nomeadamente os cidadãos mais frágeis economicamente, muitos deles sem nenhuma possibilidade de se deslocar, nomeadamente nas regiões do país que estão em depressão demográfica, como todos nós sabemos. Eu hoje que lutei muito por isto, mesmo com algumas conversas mais acesas, passa a expressão, com o sindicato dos trabalhadores dos Correios, que depois perceberam qual era a nossa preocupação, que não era contra os trabalhadores dos Correios, era sim na defesa dos cidadãos. E eu sinto-me muito confortável por ter travado esta luta, porque sabemos que muitos autarcas de freguesia abraçaram esta questão e esta responsabilidade, porventura significando, na esmagadora maioria dos casos, prejuízo financeiro para prestar o serviço para a freguesia, mas também com a consciência de que estavam a prestar um serviço social fundamental para aquela sua comunidade.
São 700 e tal postos num universo de...
Das 4.259 freguesias, 777 postos e muitos outros.
Sim, mas qual o universo de postos dos CTT?
3.000 e tal, sim.
E a ideia que não chega aos 4.000, que tem sido... Ou seja, estamos a falar
3.800, se não me engano.
Estamos a falar de uma gestão de 30%.
É. E nós até costumamos dizer aos Correios, nas nossas reuniões, que eles têm uma rede de cobertura do território nacional, mas nós ainda temos uma rede mais fina, uma malha mais fina para cobrir esse mesmo território. Agora parece que os senhores deputados querem nos acabar com essa malha fina, mas enfim, isto é um à parte. Nós, na altura própria, debateremos esta questão.
É outro departamento.
As grandes preocupações que nós temos, como disse, não sendo especialistas desta matéria, mas que resultam da análise prática da prestação e desenvolvimento deste processo, é nomeadamente que nas zonas em depressão demográfica que se mantenha a equidade da distribuição postal, mesmo que assente em parcerias estabelecidas entre os Correios e as juntas de freguesia, que aderem livremente a esta problemática. Eu posso-vos dizer que conheço contratos de agenciamento, pomposamente chamados contratos de agenciamento com Correios, que têm um pagamento de 35€ mês, dos antigos, e temos este da ANAF, que agora está em revisão, estamos por acaso a rever, que tem uma base de partida de 450€. É uma diferença abissal do ponto de vista colossal, como diria alguém, do ponto de vista dos meios e do pagamento e de algum equilíbrio. A densidade, o artigo 10, gostaríamos de ver clarificada, no número 2 do artigo 10, fala da densidade dos pontos de acesso. Nós gostaríamos de saber como é que se assegura este acesso. Que a lei que venha resolver. No número 3 do artigo 12º e no 13º, do número 1, as circunstâncias ou condições geográficas excepcionais definidas pelo ICP / ANACOM, devem ser consideradas também... Nesta definição, as autarquias devem ser, obviamente, envolvidas, até como parceiras que são nesta problemática, quando se trata de encerramentos definidos pelo ICP e ANACOM, com relevância, obviamente, aqui nós representamos as freguesias, com relevância para as freguesias.
Permito-me, Sr. Presidente, quando fala nos representativos dos consumidores...
Claro,
dos consumidores,
quando fala...
Deveria também falar...
Pois, no artigo 13º, quando se fala de consumidores... Obviamente que não estamos a falar de associações de consumidores, com todo o respeito e a defesa que as associações de consumidores são importantíssimas para o cidadão em comum, mas estamos a falar desta contraparte que é a freguesia como parceira nesta problemática. Quando houver encerramento de serviços, na linha D, número 1 do artigo 36º, neste particular... Entendemos que, quando houver decisões de encerramento de serviços, achamos que a lei deve acautelar que as freguesias, neste caso as freguesias, que sejam ouvidas. Artigo 37. D número 1, artigo 37. Nas reclamações, nos direitos de audição de reclamações contidos no artigo 42º e 43º, também entendemos que devem ser ouvidas as freguesias para a resolução e para avaliar da justeza das reclamações, nomeadamente quando se diga respeito a freguesias que tenham protocolado este serviço. Não é? Não ficarem à margem do processo quando elas são agentes protagonistas desta questão. Estas são, em resumo, como disse a senhora deputada, não estava aqui, nós não somos especialistas desta matéria, o nosso negócio não é este, fomos forçados a aderir a este negócio a bem dos cidadãos, disse a senhora deputada que nós já governamos cerca de 800 postos de correio em todo o país, 777 para ser mais rigoroso, e gostaríamos que as freguesias fossem efetivo parceiro nesta problemática. Estamos a rever o nosso protocolo com os correios, que está praticamente fechado, e nesse protocolo já vai ser considerada os procedimentos a ter, havendo a extinção de freguesias dentro da nova lei, na proposta de lei 44, havendo agregação de freguesias, como é que vai ser tramitada este processo E quando há, nesse nosso protocolo já fica definido, havendo a agregação de uma freguesia que tem protocolo com os Correios, como é que se deve proceder para esta nova, a nova figura autárquica que vai daí resultar. Senhor Presidente, estas são as questões centrais desta problemática.
Muito obrigado.
Como disse, não é a nossa especialidade.
Caro Presidente e amigo Armando, vamos agora fazer ao contrário. Adriano, deputado Adriano Rafael Moreira, do PST.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradecer a presença dos ilustres representantes da ANAF, que é sempre um prazer tê-los cá como dirigentes políticos considerados mais próximos da população. Dizer-lhes também que o grupo de trabalho, por consenso, entendeu ouvir várias entidades e na qual surgiu a vossa, porque entendemos que é da máxima oportunidade e utilidade ouvir-vos. Também agradecer-vos o facto de serem disponibilizado para completar aqui as vossas informações com algum documento que nos possam enviar e que será tido em conta. Da nossa parte e do grupo parlamentar do PST, dizer-lhes que nos preocupa muito que esta lei tenha garantias de valor acrescentado, e, portanto, no sentido em que ela não possa pôr de modo algum em causa o serviço público universal. Portanto, temos que dar como adquirido que a lei tem que acautelar um serviço público permanente que cubra a totalidade do território, com a qualidade a que estamos habituados no país e que mantenha um preço acessível a todo o cidadão. Isto é, não pode haver agora cidadãos excluídos do serviço postal, de modo algum. As freguesias, como bem referiu, já têm inclusive um papel ativo, por vezes, na gestão partilhada ou delegada desses serviços e, portanto, ouvido a vossa parte as preocupações e, se puderem, na vossa intervenção final, dizer-nos se têm alguma preocupação nessa área, isto é, nós já percebemos da disponibilidade das freguesias em assumir funções que o CTT vão delegando, mas era também importante saber se há algum risco de isso não acontecer, se perspectivaram alguma situação desse género, se há situações em que, apesar da disponibilidade das freguesias, possa não haver a disponibilidade da entidade que tenha obrigação ou que até agora delegava, e, portanto, se há esse risco, porque não basta haver, no fundo, o interesse da junta de freguesia em colmatar a lacuna, se a entidade montante não aceitar protocolar no sentido de fazê-la chegar ao serviço. E, portanto, também ouvir a vossa preocupação sobre isso. Relativamente às questões do protocolo, eu não sei se há alguma questão concreta, se há alguma questão prática que acha que também era útil nós já termos conhecimento. Falou-nos que está a ser desenvolvido um processo negocial para a elaboração de novos protocolos. Saber se esse processo negocial está a ser pacífico, se há necessidade de algum enquadramento em sede desta legislação ou se não, poderia também ser útil para o nosso trabalho. Muito obrigado.
Obrigado, Catarina. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço-lhe estarem aqui. Peço desculpa por ter chegado só agora. Estive numa outra comissão. Para o Bloco de Esquerda era muito importante que a ANAF fosse ouvida no contexto desta transposição da diretiva postal, porque temos a noção de que, bem, nós opomos-nos à liberalização dos serviços postais e esta diretiva é um primeiro passo para a privatização do CTT e dos serviços do CTT. Temos a noção de que, bem, opomos-nos por vários motivos, até do ponto de vista estratégicos nacionais, mas há um motivo que os senhores conhecem bem e que nos podem ajudar, tem a ver precisamente com as populações com menos densidade, as populações com menos densidade populacional, que já obriga, em que os Correios, ainda que não liberalizados e com serviço público, e do nosso ponto de vista de uma forma abusiva, pressionaram as freguesias a serem elas a ficarem, muitas delas viram-se na iminência a serem obrigadas a ficar com a concessão de serviço, e tememos que, com a liberalização dos Correios, aquilo a que caminhamos é para dois cenários. Por um lado, O serviço universal, bem, defini-lo bem, qual é essa definição do serviço universal para dizer que toda a população tem esse serviço, e que esse é um serviço alargado, porque se esse não é um serviço alargado, se esta definição do que é universal for muito estreita, na verdade, há muitas povoações que vão ser claramente, que vai ser negado claramente hoje o que é o serviço. Eu lembro coisas tão diferentes como a distribuição de jornais diários. Por exemplo, as pessoas terem acesso à assinatura do jornal diário, que é importante tanto para os jornais nacionais como para os regionais, e com certeza toda a gente em todo o país terá direito a receber o seu jornal diário a tempo. Muito sinceramente, o que vemos é que isso deixa de ser considerado importante, e portanto achamos que há povoações que ficam sem esse serviço. Até outro tipo de serviço tem a ver com a própria relação com o sítio Correios e com a acessibilidade, que nos preocupa muito. Por outro lado, também entendemos que até agora os CTT são uma empresa lucrativa, ou seja, embora nós sejamos muito críticos de muitos atos de gestão de CTT, são lucrativos e podem sê-lo, mesmo prestando serviços em povoações com baixa densidade populacional, porque é a mesma empresa que presta serviços nessas povoações e nas outras. E, portanto, o que vemos a caminhar aqui também é que os CTT vão ficar sem a sua capacidade de serem lucrativos e, portanto, o serviço universal nas povoações com menor densidade vai depender de compensações indemnizatórias ou outro tipo de financiamento público e, portanto, vai ficar mais... Não só se fragiliza o Estado, dá-se lucro, lucrarão empresas privadas, ficará o Estado com prejuízos que não tinha até aqui, como a chantagem do quanto é que custa este serviço e até que ponto é que devemos pagar para este serviço, para este número de pessoas desta população pequena, que temos ouvido em relação a tantos serviços, vai agravar em relação às freguesias. Portanto, eu tomei nota daquilo que disseram, não sei se têm outras observações a fazerem-nos ou a fazerem-nos chegar, estamos muito interessadas nelas. Pergunto-vos quais são estes riscos que vêm, não só do que a lei não acautela agora, mas do que a própria liberalização dos Correios pode trazer de degradação do serviço postal, principalmente das povoações com menor densidade.
Obrigado, deputada Catarina. Deputado Bruno.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em nome do PCP, cumprimentar a delegação da ANAF. Os senhores presidentes Fernando Vieira, Joaquim Moreira, Paulo Quaresma, esta experiência que as freguesias têm neste país sobre aquilo que qualificou como o serviço social prestado às populações perante a deserção daqueles que são os seus responsáveis. É uma matéria que, quando é tomada de forma menos rigorosa, pode levar alguns a pensar que o que é natural é as freguesias tomarem em suas mãos o serviço que cabe aos outros. E a generosidade ou o empenhamento de eleitos autárquicos em resolver problemas concretos das populações que representam, tem servido neste país para garantir, do ponto de vista de interesses económicos e de alguns setores, nestas áreas e noutras, soluções muito fáceis e muito simples e até mais baratas, desculpando ou criando o alibi para a saída do terreno, do território nacional, deixando ao abandono muita gente. Eu estou a pensar em 777 casos em que as freguesias, não chega a 3 mil o universo geral, é menos. No final de 2010, segundo a ANACOM, estavam em 2.800 e tal, dos quais algumas centenas de estações e depois a maior parte postos de correios, onde não se tem acesso aos mesmos tipos de serviços onde a estação de correios garante. E isto começa, de facto, no início da década de 2000, com o governo, ou quase com o CTT, a permitir a desqualificação de centenas e centenas de estações dos Correios, transformando-as em postos e, em alguns casos, encerrando-as do curro e perguntando à junta de freguesia: querem ficar os senhores com isto? A gente vai-se embora. Neste momento, as juntas de freguesia, nestes 777 casos, são o rosto dos Correios. E, portanto, a questão que eu gostaria de colocar, em pergunta concreta, qual é a análise, qual é o balanço que as freguesias fazem de uma situação em que muitas vezes nem sequer têm, não podiam ter, o controlo sobre o serviço que é prestado às populações, porque depois a distribuição dos correios também está agenciada, também está entregue a privados. E as freguesias não têm que garantir a qualidade do serviço da distribuição ao domicílio por parte dos correios, que às vezes nem são os correios que garantem. qual é o balanço que têm, até do ponto de vista do conhecimento e do contacto com as populações, e até será, digamos assim, mais propício ao conhecimento quando há essas responsabilidades assumidas pelas freguesias no que diz respeito ao serviço postal, nessas zonas em que sai o CTT, do ponto de vista da gestão do espaço, posto de correios, e sai o CTT do ponto de vista da gestão da própria distribuição do postal. Qual é o caminho que está aberto para o aprofundamento desta situação? E a mesma coisa relativamente ao problema da poupança que é imposta, que é exigida às autarquias, como se o grande problema da dívida pública e da despesa pública deste país fosse das autarquias locais, que não é, sabemos que não é, mas quando os CTT decidem sair do terreno, entregando às freguesias, e quando há uma série de exigências, a esmagadora maioria, todas elas quase, profundamente injustas, apontando-se dentro das autarquias pelo despesismo, que é supostamente o problema do poder local, então em que pé é que fica uma despesa pela garantia do serviço às populações nos correios que as freguesias supostamente assumem, ou passam a assumir, quando depois, do lado da própria freguesia e da sua extinção, peço desculpa, aquilo que está colocado em cima da mesa, há de facto um beco sem saída na gestão ao nível do território e ao nível do terreno, ao nível local. E, portanto, eu deixava esta questão. Quando, da nossa parte, há preocupações muito fundas, que na altura nos chamaram a atenção no início da década de 2000 com estes encerramentos de centenas de postos de estações de correios e depois de postos de correios, e agora degradando e desqualificando, digamos assim, esse nível de serviço e de resposta às populações, quando, do nosso ponto de vista, e é também uma pergunta que eu faço sobre a audição das freguesias em processo de alteração do serviço, não é só no caso de se encerrar um posto ou uma estação de correios. Em decisões deste tipo, as freguesias eram ouvidas pela ANACOM obrigatoriamente por lei. Anteriormente, e houve uma alteração no governo anterior, ao nível da legislação e das bases do contrato de concessão, que passou praticamente para o nível do deferimento tácito relativamente à autorização do encerramento. Deixou de haver autorização, passou a haver a necessidade de uma ação concreta para impedir os encerramentos. E a partir daí foi o que se viu. E, portanto, do nosso ponto de vista, e eu deixo esta pergunta, deve ou não ser obrigatória a audição, não apenas para cumprir calendário, como parecer não vinculativo, etc., mas, em concreto, que permitisse, ou do lado da ANACOM, ou do lado da Administração dos Correios, no caso da freguesia não aceitar que os correios saíssem, os correios não podiam sair. Que é esse o problema, é que a partir do momento em que os correios podem sair à vontade, o poder de impor à freguesia este beco sem saída, aparentemente foi aqui trazido, de temos que tratar do problema porque não, quem o devia tratar não o garante, é uma questão que fica colocada e que parece, deste ponto de vista, ficar mais grave. Especialmente, e peço desculpa, termino já, especialmente quando nem sequer estão garantidas, e outros depoimentos trouxeram esse problema, a NMP também falou nisto, nem sequer estão garantidas, em alguns casos, que a prestação do serviço público possa ter entidades interessadas, porque no momento em que seja, ou numa zona em que seja desfavorável, que não é rentável, que não interessa a ninguém do ponto de vista do negócio, pode não haver interessado em aparecer para ficar com esse serviço. E então a freguesia é o rosto de uma coisa que não existe. E essa é uma preocupação que nós também temos tido relativamente à sobrecarga de quem, mais do que a sua obrigação, tem procurado garantir que as pessoas tenham os problemas resolvidos. Muito obrigado.
Nós, deputado Bruno, vocês estão, da maneira que me entenderem, a fechar esta audiência. Da maneira que me entenderem, se quiserem usar a palavra, estou em vossa casa, por isso é da maneira, toda a informalidade e com, da maneira que me entenderem.
Sr. Presidente, muito obrigado. Foram aqui tecidas algumas considerações com as quais concordamos em absoluto. Nomeadamente, o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira disse, não podíamos estar mais de acordo, não pode haver cidadãos excluídos do serviço postal. É um direito. As decisões da administração do concedente, não é? Ou do concessionário, têm ido num sentido mais economicista, que também percebemos. As empresas têm que ter equilíbrio. Agora, estamos preocupados, e aqui dou uma resposta já geral, estamos preocupados é que o que nós vamos apercebendo no terreno é que nós aqui estamos a falar daquilo que é a área pobre do serviço postal. E com a abertura à iniciativa privada e à concorrência, o que vai acontecer é que os Correios que têm o filé mignon dos Correios hoje é esse que vai ser atacado. Não será este o nosso retalho que as freguesias prestam. É esse que vai ser atacado. E os senhores deputados têm aqui um papel muito importante a acautelar esta problemática do serviço público para todos, mesmo que as freguesias, que muitas vezes são obrigadas, passa a expressão, obrigadas não no estrito sentido do termo, mas são forçadas pelas circunstâncias da comunidade e para a defesa dos seus concidadãos a aderir a uma coisa que até não tinham vontade de aderir. E isso verifica-se frequentemente. Contudo, também devo dizer que há, de uma maneira geral, a maioria tem uma satisfação relativa face ao exercício deste serviço que fazem com grande sentido de responsabilidade e com excelentes exemplos. Temos uma colega já agora no nosso Conselho Diretivo, que não veio connosco, a doutora Elizabeth Matos, de Vila Real, que tem na sua freguesia, simultaneamente, freguesia de Turguena. É um exemplo do país, tem um protocolo com os Correios e tem simultaneamente, a junta de freguesia, um serviço de distribuição postal. Entre outros exemplos destes, é a freguesia que faz a distribuição postal. Com uma funcionária, com esta nossa colega, que é, não desfazendo, uma pessoa de primeiríssima água, e com a equipa que ela tem à volta dela, e a funcionária que tem, a população está satisfeitíssima com o serviço, porque é um serviço que funciona, se calhar, melhor do que se fossem os próprios Correios a desenvolvê-lo, e se não for assim, aquele serviço postal teria sido retirado daquela comunidade da nossa região transmontana. O risco de não acontecer, há situações divergentes frequentes, o senhor deputado Rafael Moreira, há situações divergentes frequentes em que a freguesia não quer e não é obrigada, ninguém pode obrigar. E a nossa preocupação, ao insistir que os Correios são frequentemente os comerciais dos CTTs, temos várias queixas de ameaças implícitas a forçarem o acordo. Nós temos chamado várias vezes a atenção da direção dos Correios e dos administradores com quem trabalhamos, para esta forma de abordagem que nós não podemos tolerar, e temos relatado isso circunstanciadamente, melhorou bastante nos últimos tempos, temos que reconhecer isso, mas no início deste processo, aí há uns 4, 5 anos atrás, 3 anos até, era violenta até a forma de abordagem, e obviamente que os comerciais eram tanto mais incisivos quanto as pessoas eram mais humildes aos autarcas de freguesia. Hoje, felizmente, também ao nível das autarcas de freguesia as coisas mudaram acentuadamente. Hoje há gente que sabe muito bem o que quer e eles também agora já consideram que estão num patamar de igualdade no debate desta problemática e que tem por detrás deles a ANAFRE para os defender. É para isso que nós existimos. O enquadramento do protocolo, quero dizer que ainda não li. Nós tivemos uma reunião na passada sexta-feira, chegou-nos esta manhã uma proposta sugerida por nós que enquadrasse esta nova realidade resultante da fusão de freguesias, e dissemos que trabalhem o protocolo à luz deste princípio, e eu ainda não li. Ainda não lemos, portanto não posso pronunciar-me, mas vai neste sentido, e nós vamos acautelar que, havendo freguesias com um serviço agenciado, que depois haja uma resolução prevista no protocolo para essa matéria. A Sra. Deputada Catarina Martins, a pressão sobre as freguesias, já disse, era de facto mais frequente que hoje, e esta importância, nós preocupamos-nos bastante, porque a freguesia tem vários mecanismos de fiscalização, não é? Desde logo o Tribunal de Contas, a sua Assembleia de Freguesia, a de Gal, etc. A freguesia é muito mais facilmente fiscalizável que uma mercearia qualquer, com o devido respeito, um estabelecimento comercial de uma aldeia que, enfim, que não tem a dignidade que tem a junta de freguesia na prestação desse serviço, e não será tão facilmente escrutinável. Não será tão facilmente. Há mais dignidade na prestação deste serviço pela freguesia, e por isso muitos autarcas, nossos colegas, com esforço, com esforço e prejuízo material significativo para muitos deles, que decorrem até o risco de levantar aquelas movimentações hoje em dinheiro vivo, com os riscos inerentes aos assaltos, etc., e até agressões e, enfim, violência, como todos nós sabemos.
Sr. Presidente, há alguma contrapartida por parte do CTT, não, nesses casos?
Há um protocolo que a freguesia celebra com os Correios, recebendo no mínimo 450€ dentro do nosso protocolo. Esse dinheiro, as freguesias, como sabem, estão num patamar de indigência financeira. A esmagadora maioria das freguesias não tem qualquer trabalho, qualquer trabalhador ao seu serviço. E já agora, senhores deputados, gostaria que nos ajudassem a separar autarquias, porque autarquias somos todos aqueles que estamos no poder local. Mas as freguesias não têm nada a ver com a situação de déficit das contas públicas e da dívida de Portugal. Nada. E não podemos ser misturados nessa. Temos um entendimento com a Associação Nacional de Municípios, é o nosso dever, é entendermos, temos de nos entender, mas estamos a ser penalizados em múltiplas das nossas áreas de atividade por esta problemática, mas infelizmente está a pagar o justo pelo pecador, como diz o povo nas aldeias. O fenómeno da distribuição, como já referi aqui um exemplo para não perder mais tempo, os CTTs são lucrativos e eles reconhecem, mas nós percebemos perfeitamente que a grande preocupação dos CTTs é com os ataques que vai ser feito, como disse, ao filé mignon do serviço de postal, que são as encomendas, etc, etc. Este retalho nunca será atacado porque não dá lucro. Este retalho não dá lucro. Este é um serviço social puro. E cada vez tem vindo a reduzir significativamente. Quanto, e a senhora deputada relembrou aqui uma questão, os riscos da liberalização são aqueles também que se podem entender do que já disse, e as indemnizações compensatórias, há a haver indemnizações compensatórias pagas pelo Estado para a prestação deste serviço social, se calhar era conveniente que as freguesias que tivessem este serviço também vissem refletido os benefícios dessas indemnizações compensatórias pelo serviço social que prestam. Não tenho aqui, Sr. Presidente, quero dizer-lhe que nós não trouxemos um parecer escrito, mas na próxima semana falo-emos chegar, até ao final da próxima semana, obviamente necessariamente sucinto, como disse, não é matéria da nossa especialidade. O Sr. Deputado do PCP, não me lembro do nome, peço desculpa.
Bruno Dias, sim.
Peço desculpa, Sr. Deputado, não dizer. Qual é a análise do serviço, do ponto de vista dos contactos? Quero dizer-lhe que, deste ponto de vista, a análise é, na generalidade, muito positiva. Muito positiva. E com aceitação, havendo acedência do serviço, obviamente não é fácil, é facilmente entendível que a população aceite muito mais que esse serviço esteja na junta de freguesia que num estabelecimento comercial qualquer, com quem as pessoas podem até, por vezes, não se relacionar, e a análise, na maioria, é positiva. Uma preocupação que referiu aqui bem, e que já no início da nossa conversa estávamos aqui a falar, é a desgraduação das estações de Correios, e foi uma questão que nos foi levantada, e bem, pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, que nós já apresentámos à... E há de haver aqui alguma forma de regular esta desgraduação, de maneira que ela não seja de livre-arbítrio do concessionário para defesa também das estações do Correio. Tem que haver uma fundamentação adequada, obviamente, nada é imutável, tem que haver uma fundamentação adequada para que haja esta desgraduação que nós desconhecíamos, nós tínhamos estudado esta matéria em profundidade e fomos alertados, é que havendo, a estação não pode ser encerrada, mas o posto pode, por decisão da administração. E esta questão tem que ser devidamente acautelada quanto às decisões e por quem aqui tiver de as tomar. As freguesias, há ouvidas, não posso estar mais de acordo, Sr. Deputado Bruno Dias, quase que vinha-se, as freguesias devem ser ouvidas sempre que tenha a ver com esta problemática, nomeadamente freguesias que sejam elas protagonistas deste serviço. Muito obrigado.
Se me permite, Sr. Presidente, eu diria, acrescentava aquilo que disse o Sr. Presidente Armando Vieira, Cândido Moreira, diria aqui duas ou três questões. Eu penso que a lei, em termos conceptuais, merece quase a nossa concordância, porque diz que está garantido o serviço universal, serão garantidos todos os postos de distribuição. do ponto de vista conceptual, muito bem. O problema que nós verificamos às vezes é que diz, bom, há uma entidade reguladora, a entidade reguladora é o ICP, a Anacom. Bom, é que depois o grande problema que se coloca às vezes é que estas entidades reguladoras, se não vejamos. Nós tivemos uma reunião, e peço-vos desculpa roubar só uns segundos, mas faz nesta casa também isto deve ser dito. Nós tivemos inclusivamente reuniões com a Anacom por causa do TDT. Quero dizer-vos que nos foi dito que tudo estava resolvido e é o que é publicitado. E eu digo, eu moro numa aldeia junto à cidade de Amarante, que tem 60 mil habitantes, que se dista a 50 km do Porto, e a minha aldeia, metade da aldeia, não tem TDT. Eu, para ter sinal, metade do sinal que devia ter, tive que gastar 250 a 300 euros, e mesmo assim não tem qualidade de serviço. E mais grave ainda que isto, é que eventualmente um dos operadores não deixa instalar os pratos sem que os próprios já vão verificar para depois acenderem-se por próprios a fornecer o serviço. E é evidente que algumas reclamações foram feitas já à Anacom e nem sempre aquilo que eu tenho ouvido à Anacom é a defesa do consumidor, mas às vezes a defesa, eu não estou a dizer aqui, não estou aqui a fazer nenhuma queixa, mas às vezes devia-se mais defender o consumidor porque esta é uma entidade reguladora. E aqui a minha preocupação enquanto elemento das juntas de freguesia da ANAFRA é que é preciso muito cuidado com esta regulação, como aqui já foi dito, e que a própria entidade reguladora tenha cuidado de ouvir quem tem que ouvir e, por vezes, até com que têm que ser vinculativos esse processo, sob pena de facto as pessoas ficarem abandonadas, como aqui já foi dito. Dito isto, dizer-vos também é a nossa preocupação, porque nós tendo neste momento um convênio com uma empresa que está no mercado, 2020 ela deixará o mercado, ou será aberto a outras empresas, o que é que vai acontecer? Pode aparecer, e diz-nos aqui, uma outra preocupação que eu tenho da leitura do documento, vai haver zonas cruzadas, eventualmente serviços. Ora, eu acho que nestes nós pode-se criar muitos dos problemas, não saber muito bem quem é que faz o serviço. Para além de, se não houver cuidado da entidade reguladora, de que a malha de distribuição de um serviço não seja compensada àquela que é, como dizia o Sr. Presidente, o filé mignon, e o que é o serviço postal, que é aquele que não dá dinheiro, não haver depois a possibilidade de quem faça essa distribuição. E dizer-vos também, tenho muita dúvida, que este fundo de compensação, que fala à lei, que diz que têm que ser as próprias empresas a contribuir para esse fundo de compensação, se este fundo de compensação não tiver dinheiro, logo, eventualmente, as zonas deprimidas não têm distribuição. Porque em lado algum se diz que este fundo de compensação é garantido pelo Estado, é garantido pelas empresas, por aquilo que eu li, é garantido pelas empresas que, embora da sua continuidade analítica, depois não sei quantos e quantos... E estou ali mais atravessado porque não é matéria que me dissesse muito, muito respeito, mas essa preocupação também me surgiu agora porque se este fundo não cobrir, aquilo que é fraco ficará de facto ao abandono. E então aí, de facto, dizer-vos que este espaço, o serviço postal nas zonas deprimidas, poderá ser um problema grave. E deixará de haver a garantia de serviços, porque, como disse o Sr. Presidente há um bocado no artigo, acho que era no artigo 36 ou 37, diz que pode ser cancelado num prazo de 30 dias, e ponto. Outra questão do protocolo, nós não lemos a alteração feita, mas também quero-vos dizer do protocolo que nós já temos hoje, mais ou menos, alinhavado com o CTT, também já estamos em perda, relativamente ao que tínhamos anteriormente. Ou seja, a pressão já está sobre nós também. E, enfim, quer dizer, dentro daquilo que nós entendemos, também sabemos que, eventualmente, o correio ou o serviço postal hoje também é menos que era uns anos. Sabemos que a tendência é que irá evoluir para a internet e para a via digital, mas isso também nos preocupa. Mas, enfim, é como dizia o Sr. Presidente, vamos tendo que ir aguentando ao serviço, porque a mim o que me preocupa mais é ouvir também nesta casa falar-se de desertificação todos os dias. Está desertificado. E ninguém fala de como é que se há de resolver o problema da desertificação. E todos os passos que são dados aqui dentro são no sentido de desertificar o interior, que é onde eu moro.
Potenciar.
Desertifica, porque veja, eu dizia há dias, quando se discutia o Livro Verde, num local no Porto, o seguinte, da minha idade, eu tenho breve 60, eu lembro o que é que fazia o padre na freguesia. Quer queiramos, quer não, quem faz o serviço do padre na freguesia já é o presidente da junta. E agora vão tirar de lá o... É verdade, porque hoje já só há padres de 4 em 5 ou 5 em 6 freguesias, e ele só lá vai, porque... É uma diferença grande um padre estar na freguesia ou ir lá rezar a missa. Porque se ele está lá, vive com a população, sendo pulsado da sua população. E lá rezar a missa de manhã, já não conhece sequer os seus paroquianos. Se já lá não estiver o presidente da junta, vejam o que é que vai acontecer. Que é que perguntam a alguém, será que eu vou fazer um curso
vou criar os meus filhos e depois fico lá, se lá não houver condições, não fico. E, portanto, este é um problema nacional. E é mais grave a desertificação que neste momento está acontecendo no país do que, eventualmente, a despesa que dão as juntas de freguesia. E acho que estar a fazer a reforma, já que ela é um bocado bem à colação, era bem mais importante neste momento sentarmos todos à mesa a ver como é que vamos contrariar esta desertificação. Muito obrigado, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Paulo Caresma, Presidente Paulo Caresma, não quer? Sente-se.
Sr. Presidente, o Paulo Caresma não quer falar e normalmente não é gago. Só queria complementar uma coisa.
Muito bem, Sr.
O Cândido Moreira não disse, referiu. O protocolo inicial assentava no salário mínimo nacional e agora assenta no IAS. Nós tivemos que aceitar essa evolução negativa para as freguesias, porque, na verdade, percebe-se que este serviço postal, de que nós não temos culpa, este serviço tem vindo a diminuir do ponto de vista da prestação.
Muito obrigado à ANAF, ao Armando, ao Cândido, ao Paulo Caresma, por terem vindo cá e ficamos à espera do vosso contributo escrito. Muito bem. E obrigado.